Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.
Olá, ouvinte da Rádio Intercom. Eu estou aqui com o professor Evandro Orix. Ele é professor da Escola de Comunicação da UFRJ e ele vai presidir uma mesa no Colóquio Internacional da Politicom.
Bom dia, ouvintes.
Eu queria que você falasse qual é a sua expectativa com o evento.
A minha expectativa é bastante grande, porque trata-se de um evento que está refletindo sobre uma questão absolutamente central, ou seja, a relação entre a corrupção, né, a democracia, a política e o marketing eleitoral. Ou seja, num país em que a maior parte das pessoas tem um grande descrédito em relação aos políticos, nós sabemos que os políticos justamente são eleitos pelo marketing eleitoral. Então, da mesma maneira como existe um comprometimento entre o eleitor e o político, que o brasileiro esquece, é interessantíssimo, que o brasileiro critica o político como se o político tivesse nascido do chão. Não, ele é que botou o político lá. A gente normalmente nunca vê alguém dizer, não, eu votei nesse cara que todo mundo está dizendo que é ladrão. Da mesma maneira, esse cara só chegou lá porque alguém fez uma campanha para ele. E eu acho isso muito corajoso da parte da Politicom, enfrentar esse tema, porque isso chama justamente a responsabilidade social de um setor que decide o presente e o futuro da democracia no Brasil.
Você vai presidir uma mesa. Então, se você pudesse fazer uma projeção, qual caminho você acha que o debate poderia tomar?
Nós vamos justamente tentar tratar de como, por exemplo, no caso da Argentina, no caso do Chile, né? E no caso do Brasil, se existem ou não correlações, né, dentro dessa dinâmica, dessa responsabilidade social do especialista em comunicação e política e marketing eleitoral, e ao mesmo tempo o entendimento da responsabilidade do eleitor, né, que está, em geral, numa posição infantil, no mau sentido, né, e que não entende que o político é o espelho da nação. Então, se os políticos são horrorosos, é porque a nação é horrorosa. E haja visto que a nossa nação está efetivamente numa fase horrorosa, né? Na medida em, por exemplo, que as pessoas vão para a rua para pedir intervenção militar, quando ontem houve uma reunião no clube militar, no qual os militares disseram que nós não queremos isso. Então, há um atravessamento de discursos e uma fragmentação e uma desinformação bastante importante. Certamente esse congresso trará um avanço muito grande, assim eu espero, e espero que a nossa mesa possa contribuir nesse sentido.
Você falou sobre o Chile e a Argentina. Você, na mesa, estarão professores da Argentina e do Chile. O cenário político da Argentina e do Chile é muito diferente do cenário brasileiro ou não?
Eu prefiro, por exemplo, pegar apenas um aspecto, para que não seja superficial na resposta à sua pergunta. A regulação dos meios de comunicação. Ou seja, nos três países nós temos, sendo que a Argentina é o que está mais adiantado nesse sentido, no sentido da superação desse quadro, uma grande concentração da propriedade dos meios de comunicação na mão de poucas pessoas, poucos grupos, o que faz com que a informação seja muito, muito padronizada. Isso está acontecendo por influência internacional também, juntamente com interesses desses países. O Chile, por exemplo, é o caso mais grave ainda do que o caso do Brasil, que tem praticamente só duas famílias que controlam toda a mídia do Chile, para você poder imaginar. No Brasil nós temos cerca de umas 6 famílias, e na Argentina nós tivemos essa boa notícia da regulação dos meios de comunicação, que lamentavelmente, pelas forças conservadoras ou pelas forças desinformadas, com as quais eu me referi, as tentativas de regulação da propriedade é considerada ainda uma censura, né? Quando na verdade são concessões, e aqueles que não são concessões, como no caso da mídia impressa, estão normalmente articuladas com radiodifusão, ou seja, rádio, televisão, como você bem sabe, e ainda com a convergência da mídia, reproduzindo uma mentalidade que nós podemos experimentar no Brasil com o que aconteceu com a indignação difusa dos anos 2013 para a indignação direcionada de 2015, ou seja, através de uma manipulação muito bem feita de comunicação política, manipulando as predisposições desses sujeitos que estavam indignados sem saber exatamente em relação a quê, em relação a muitas coisas diversas, fragmentadas e sem efetivamente terem uma alternativa. Então se trabalhou no sentido de dar a eles uma alternativa e um culpado. Então nós temos esse quadro patético no Brasil hoje, no qual, malgrado os aspectos trágicos da experiência do Partido dos Trabalhadores, nós temos uma coisa mais trágica ainda, que é a ingenuidade perigosa e destrutiva de que o PT teria inventado a corrupção, de que se você tirar a Dilma e matar o Lula, aí nós vamos entrar no reino da felicidade. Isso realmente é de um primarismo muito grave e que vem sendo, sem dúvida alguma, disseminado, propagado pela mídia desses três países de uma forma geral.
Uhum. Aqui na Escola de Comunicação da FRJ, você é professor de psicopolítica. É possível analisar o tema do Politicom a partir da sua disciplina?
Absolutamente, por isso que eu tenho a oportunidade de ser um dos organizadores do congresso, a convite do professor Marcelo, justamente porque o que nós estamos tratando é de que a decantada manipulação só prospera quando o sujeito apresenta predisposições à manipulação. Esse é o princípio básico da comunicação política e do marketing eleitoral. A despeito das predisposições, a manipulação não prospera. É por isso que a comunicação política e no marketing eleitoral, assim como, por exemplo, na publicidade, se trabalha ininterruptamente mapeando o que eu chamo de território mental, a tela mental das pessoas e dos públicos, para você saber o que as pessoas, o estado mental em que elas estão. Por exemplo, estamos indignados, os políticos não prestam, não queremos partidos, não queremos sindicatos, queremos Deus na terra, queremos a salvação imediata. Não é impossível isso. Estou fazendo uma ironia, mas o fato é que essa indignação é um estado de alma, um estado de espírito, que eu chamo de um estado mental, e você detectando esse estado mental, você pode então produzir, né, um Judas de plantão para o pessoal poder malhar. É simples assim e trágico assim. E, ao mesmo tempo, libertador, porque quando nós compreendemos, né, o papel que a mente, como consciência incorporada, né, como órgão cultural, né, não como razão, não como cérebro, mas como uma parte das neurociências reconhecem, nós entendemos o quanto a mente é determinante da realidade que nós vivemos. Né? É nesse sentido que nós estamos engajados na construção do sucesso do Politicom.
Professor, obrigado pela entrevista. Frequente a Politicom, acontece nos dias 2 e 3 de setembro, na próxima semana. E obrigado, professor, mais uma vez, e até mais.
Muito grato, que vocês aproveitem bastante o congresso e que pensem nesses pontos que foram tão bem levantados pelo Zé Augusto, porque, em verdade, nós estamos permanentemente num congresso. A nossa vida é um congresso. Nós somos sempre participantes desse congresso e esse congresso sempre é, num certo sentido, um congresso da Politicom e, consequentemente, um congresso da Intercom e, consequentemente, um congresso que trabalha sempre essa questão tão fundamental nessa fase da humanidade, que é a relação entre corrupção, democracia, política e marketing eleitoral. Muito grato pela oportunidade.
José Augusto para a Rádio Intercom.
Portal Audioativo. Onde as ideias se propagam.